Bom dia. Então, bom, conforme prometido, né, hoje a gente vai começar a falar sobre a Amidá. Então, a gente vai começar, Bezat Hashem, a falar sobre a primeira brachá da Amidá, que, como a gente falou na semana passada, essa primeira brachá é a que é, sei lá, talvez dá para falar assim, que é a brachá mais importante das brachot da Amidá. Não sei se dá para falar que é a mais importante, mas como a gente falou semana passada, o Shulchan Aruch traz que na primeira brachá a pessoa, lekatchila, precisa fazer kavaná. Quer dizer, se ele não fez, ele não vai repetir a Amidá por causa disso, como a gente falou semana passada, mas a princípio ele tem que fazer a Amidá. Então parece que essa é a brachá, quer dizer, em todas as outras brachot a gente não vê isso, só nessa brachá. Então parece que ela é a mais importante. Aí o que que ela tem de especial? Mas vou deixar isso para daqui a uns 5, 10 minutinhos. Antes de começar a Amidá, a gente fala, e assim é a Halakha, quer dizer, antes da primeira Brachá, a gente fala um Passuk. Passuk que está em Sefer Teilim. Aí, cadê deixa eu colocar aqui. Passuk que está no Teilim, a gente fala Hashem Sefatai Tiftach Ofi Agid Teilatecha. Cadê eu? Vocês estão vendo o Sidur aí? Então a gente fala Hashem Sefatai Tiftach, né? Hashem, abre os meus lábios, Ofi Agid Teilatecha, e que a minha boca diga os seus louvores. E aí nossos sábios colocaram esse passuk no começo da Amidá. E aí, quer dizer, a Amidá teoricamente começaria do Baruch, mas vieram nossos sábios e falaram, toda vez antes de começar a Amidá, você tem que falar esse passuk. E até a Gemará pergunta, como pode ser que a gente pode falar esse passuk? Ele não é considerado uma interrupção entre o Gaal Israel e começar a Amidá, que a gente falou que tem uma alacá que precisa lismor, que é o Lali Tfilá, precisa terminar o Gal Israel e já emendar direto a Amidá. Pergunta a Gemará, e esse passuk não é uma interrupção entre o Gal Israel e a Amidá? E aí responde a Gemará que, já que a gente fala esse passuk por causa que os nossos sábios falaram para colocar ele dentro da Amidá, então ele é considerado como se ele fosse parte da Amidá, e aí ele não entra, não tem problema, não é considerado interrupção entre entre você terminar o Brachá de Gal Israel e começar a Amidá. Então isso que é esse passuk em si. Agora, para que a gente fala esse passuk? Que a gente vem falar aqui que até a gente tem que rezar para conseguir rezar. Pô, para a gente parar e perceber quem é a gente para começar a falar para Hashem como agir, o que fazer, o que não fazer, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. E aí, para colocar a gente no clima correto de humildade, a gente fala, até para abrir a boca, eu preciso pedir ajuda de Deus. Ele falou, Deus, por favor, abre a minha boca. Se você não vai me falar, não vai abrir a minha boca, você não vai me inspirar, eu não vou conseguir falar. E aí é justamente antes de começar a Amidá, a gente se colocar no nosso lugar e saber que a gente está conversando com Deus. E aí, justamente, se a ideia desse passuk é colocar na nossa cabeça para a gente saber que a gente está falando com Deus, a gente volta para entender qual que é a grande importância que tem a primeira brachá da Amidá. Que o quê? Está escrito na Gemará que toda vez, antes de começar, a gente aprende isso da Tefilá de Moshe Rabbeinu, que antes de começar a falar com Deus, ele começou a falar os elogios e agradecer a Deus pelas coisas que ele fez. Você é o Deus grande, até o Passuca, El Agadol Agibor Veanorá, que a gente fala. É, isso, mas a gente já vai falar sobre isso. É, tá ali no Moshe Rabbeinu falou ele. É um passuk na Torá. Mas, eu lembro uma vez, eu vi, tem um príncipe da Suazilândia. Suazilândia é sei lá, um país na África. E o príncipe, ele é um filho do rei, ele se converteu para o judaísmo. Ele estava dando uma palestra, e ele falou que uma das coisas que ele se impressionou é ele ver que o que ele via na casa dele, ele falou, a pessoa quando vai entrar para falar com o rei, ele falou, ele tinha que entrar curvado, ele não podia entrar reto na sala onde está o rei, ele tinha que entrar curvado, e aí depois tinha que ir se aproximando devagarzinho, e aí a cada um pouco que ele se aproxima, ele precisava falar elogios e coisas, etc. E aí assim ele vai chegando para poder fazer a audiência, o pedido que ele tem para fazer com o rei, etc. E aí ele falou que quando ele viu Agmará falando que é assim que tem que fazer para se apresentar para Kadosh Baruch Hu, ele se impressionou. Agora, parando para pensar um pouquinho, para que fazer tudo isso? Quer dizer, com o rei de carne e osso eu entendo, você tem ali o protocolo, e no fim das contas, protocolo ou não, amacia o nosso ego. E aí você começa a elogiar e começa, etc. Você vai preparando para deixar ele tranquilo, para depois fazer os pedidos que você tem. Com seres humanos isso funciona, mas para Deus, qual é a necessidade? Deus precisa ficar ouvindo que a gente fala, Deus é o grande, é o forte, é o poderoso, o temível, o Altíssimo, sei lá, Deus precisa desses elogios? Para que a gente precisa fazer isso? Quer dizer, as três primeiras brachot, que são brachot de elogios para Hashem, de louvores para Hashem, parece bajulação, desculpa usar assim, mas parece ficar falando, olha Deus, você é o grande, você é o poderoso, você é... Para que precisa tudo isso? E a resposta para isso é simples. Deus não precisa de nada disso. Só que eu preciso entrar no clima que eu estou falando com Deus. E aí, essas brachot de louvores e elogios para Deus, não é para Deus saber o que eu acho dele. Porque, primeiro, ele já sabe o que eu acho dele. E, segundo, ele não precisa ouvir o que eu acho dele. E, em terceiro lugar, mesmo que ele ouvir o que eu acho dele, não vai mudar em nada se ele vai atender o meu pedido ou não. Não é igual ao ser humano que quando você joga alguns elogios aqui e ali, você acaba conseguindo fazer ele fazer certos favores para você. Até favores até favores que não fazem o mínimo sentido. Vi uma pesquisa entre parênteses, mas para a gente entender como funciona, vi uma pesquisa que eles colocaram um cara ia fazer uma entrevista com alguém, etc. E aí ele estava ali no meio do negócio e ele saía para comprar um refrigerante, comprava dois refrigerantes e aí oferecia um para a pessoa que estava ali. Depois, quando terminava, ele vendia uma rifa. Só que o refrigerante, quanto custa a latinha? Sei lá, em dólar, 50 centavos? 1 dólar, estourando. E ele vendia uma rifa que custava 20 dólares. As pessoas que receberam o refrigerante de presente compraram a rifa, acho que 70% mais do que o grupo de controle que não recebeu o refrigerante. Quer dizer, mesmo que eu recebi um favor de meio dólar, 1 dólar, eu estou disposto a. E aí, quando perguntavam por que que você comprou a rifa, ele falou: não, porque, sei lá, tipo, o cara me tratou bem, o cara me deu um refrigerante de presente. Então, depois, ele falou: é nisso que se baseia os Hare Krishna ali nos aeroportos, que eles dão uma flor e depois pedem uma doação. Quer dizer, eles te dão uma flor que custa para eles sei lá quanto, ou dão um livrinho, alguma coisa, para falar: olha, eu estou te dando alguma coisa, depois eu quero te pedir. E aí, quer dizer, eles pegam doações de valores muito maiores do que o que eles gastam ali. E para eles compensa. Mas então, a gente funciona assim, que. Uma vez que a gente recebeu um favor, mesmo que um favor pequeno, então o cara foi ali, deu elogios, deu as coisas. Com seres humanos isso funciona, mas para Deus isso não funciona. Então, qual é o intuito de colocar três brachot só de louvores e elogios? E a resposta para isso, e aí com isso a gente entende também por que que a primeira brachá, se a pessoa precisa fazer kavaná nela, a resposta para isso é. A gente não precisa colocar os elogios para Deus saber o que que a gente acha dele. A gente precisa colocar os elogios para a gente saber com quem a gente está falando. Quer dizer, como a gente começou, a primeira brachá começa, Hashem Sefatay Tiftach. Eu estou falando com o Senhor de todo o universo, o Criador de tudo, o Todo-Poderoso. E aí, para primeiro, eu saber que Ele tem condições de atender os meus pedidos. E segundo lugar, eu saber que é com quem eu estou falando e o que eu estou dizendo e para me colocar no clima correto do que é a Amidá. E aí, por isso, a primeira brachá é tão importante. Porque depois que você, como a gente na semana passada falou, que tem dois tipos de kavaná que eu tenho que ter durante a Amidá. Um é eu saber o significado das palavras que eu estou falando. E o outro tipo de kavaná é eu ter a consciência que eu estou falando com Deus. E aí a primeira brachá, justamente a introdução dela é essa. Olha, você não está falando com qualquer um. Você não está indo fazer o pedido nem para o prefeito, nem para o presidente do país, nem para o dono da empresa. Você está tendo uma audiência direta com o Todo-Poderoso. E essa é a ideia da primeira brachá. Por isso a gente começa a Amidá colocando louvores. Porque o objetivo dos louvores não é afagar o coração de Deus para ele ficar mais disposto a atender os nossos pedidos, e sim colocar a gente na vibe correta, no ambiente correto, para depois entrar na Amidá e poder fazer os pedidos. O que a gente falou? Primeiro, a pessoa saber que ele está falando com quem tem capacidade de resolver. E segundo, para ele se sentir que ele está, se conectar com Deus, se sentir que ele está falando direto com Deus. Que esse é o objetivo de toda a filá, de toda a Amidá. Então, por isso, é importante aqui essa brachá. Agora que a gente deu essa pequena introdução em relação a qual é o intuito da primeira brachá, então vamos começar com o texto dela. Então, começa Baruch Atah Hashem, né, o genérico de todas as brachot. Só lembrando, Baruch é fonte de todas as bênçãos. E aí eu estou falando que Hashem é a fonte de tudo que tem. E que eu começo falando Atah Hashem, que eu peço para aumentar a abundância e o quanto Deus está revelado no mundo. Agora aqui tem uma diferença, que normalmente as brachot, a gente continua, Baruch Atah Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam. Essa é a regra em todas as brachot. A Midá aqui, a primeira brachá, não tem Melech HaOlam. E os mefarshim perguntam por que está faltando aqui o Melech HaOlam. Mas eles respondem que já que o assunto da brachá inteiro, a gente fala que Deus domina sobre tudo, então eu não preciso colocar aqui Melech HaOlam. Quer dizer, a gente fala que é o Deus de Abraham. E Abraham é alguém que difundiu o nome de Deus por todo mundo, justamente falando que ele era o Criador e que ele é o dono de tudo, etc. Então eu não preciso usar a expressão Melech HaOlam, já que ela já aparece no contexto de toda a continuação. Então a gente continua. Eloqueinu veloquei avoteinu. Né? O nosso Deus, nosso, sei lá, fala assim, nosso Senhor, mas Elohim sempre é Takif, o Todo-Poderoso, Veloquei Avoteinu, e o Deus dos nossos antepassados. E aí na Brachá, essa Brachá é chamada pelos nossos sábios, Birkat Avot, a Brachá dos Avot. Apesar de que a gente fala dos Avot, mas o assunto principal da Brachá não são os Avot, o assunto principal da Brachá é o próprio Akadosh Baruch Hu. A gente é uma brachá de louvores para Kadosh Baruch Hu. Mas, então, por que ela é chamada a brachá dos avot? Porque a gente começa a brachá, Eloke Avraham, que Deus é o Deus de Avraham, Eloke Yitzhak, Deus de Yitzhak, Eloke Yaakov, o Deus de Yaakov. O que quer dizer isso? O que quer dizer que Deus é Deus de Avraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov, Deus de qualquer um? É que, através dos avot e da sua estatura e do seu nível espiritual, a gente tem capacidade de captar e entender um pouco da grandeza de Deus. Deus é algo fora, completamente fora do nosso alcance. Mas, aí ele falou, e aí a gente, cada um dos avós foi capaz de revelar uma das faces de Deus, de acordo com como era o seu, a sua maneira de comportar, de se agir, e das boas midot que os avós tinham, a gente aprende um pouco do que é a grandeza de Deus. E aí, Abraham, ele é chamado de o principal do Chesed, né? A grandeza de Avraham era o Chesed, era a bondade, a generosidade, como a Torá conta, que ele recebia visitas e fazia, se esforçava e fazia de tudo, do bom e do melhor, para beneficiar as outras pessoas. Avraham era o exemplo do amor ao próximo, do Chesed, da bondade, da generosidade. E aí daqui a gente, Avraham foi tão grande nisso, que ele mostra para a gente um pouquinho do que é o Chesed de Hashem. Porque se a criatura de Hashem, Avraham, era capaz de tanto Chesed, imagina quanto Chesed o Criador possui e tem. Só que a gente não é capaz, Deus é fora do nosso alcance. Mas fora do nosso alcance tem muita... A gente não consegue trabalhar com o número de infinito. É fora da nossa imaginação. Você fala infinito, não quer dizer nada. Mas, eu estou falando, se você fala 1 milhão, é um número alto. Você fala 1 bilhão, é um número mais alto. Você fala 1 trilhão, você começa a colocar um monte de zeros. Nenhum deles é perto do infinito. Mas, quanto mais eu consigo captar que está fora do negócio, mais eu tenho a dimensão, que é algum número, algo que me diz alguma coisa. Então, Deus, ele é... está fora da minha capacidade de captar, do meu alcance. Mas eu consigo chegar mais ou menos, não perto de Hashem, mas pelo menos de Avraham, eu chego mais longe de compreender Hashem do que eu estava antes. E aí, então, isso é em relação a Avraham. Yitzhak, a característica dele era outra. Depois a gente, na continuação, vai voltar um pouco mais para os avós. Característica de Yitzhak era a Gvurá. Que é, ele estava disposto a se sacrificar, né, a Kedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak, ele estava disposto a entregar a sua vida em nome de Deus. Então ele estava disposto a abrir mão, que, como a gente vê nisso a grandeza de Deus, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele estava disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, e se anular completamente para cumprir a vontade de Deus. Então, disso, a gente também tem uma pequena dimensão do que é a grandeza de Deus. E Yaakov, depois a gente vai chegar aqui, Yaakov, ele é justamente a junção do Chesed de Avraham com a Gvurá de Yitzhak, a continuação dos dois, que é o Kavod. Daqui a pouco, quando eu vou chegar, vamos continuar um pouquinho a Amidá, e aí eu volto e explico um pouco melhor o Yaakov. Então isso é, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Aí a gente fala, Akel. O que é Akel? Akel, a palavra literalmente quer dizer o poderoso. E aí é um diminutivo de Eloquim, Eloqueino. Né? Akel quer dizer o poderoso. Mas nossos sábios dizem que quando aparece Akel sozinho, é que Kadosh Baruch Hu é poderoso no seu Chesed. E aí a gente fala, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anorá, quer dizer, Deus é o poderoso no seu Chesed, isso é Gadol. O que quer dizer Gadol? Gadol é grande. Grande é uma medida de tamanho. É engraçado falar grande para Deus, porque Deus não tem tamanho. Quando você vai falar com criança, você fala que Deus é enorme. Mas tamanho é um atributo físico. Deus não está limitado pelo físico. Deus não tem corpo, não tem forma de corpo. Então, o que quer dizer uma pessoa grande? E aí, exatamente, a ideia de grande é que Deus é generoso, bondoso. Por que Deus é generoso, bondoso? Porque ele é grande que ele não precisa nada de ninguém. Ele é totalmente autossuficiente, totalmente independente, totalmente... Ele não precisa nada de ninguém. E mesmo assim, ele faz o bem para todos. E aí isso mostra o quão grande... Porque assim, quando um ser humano faz a bondade, por mais que ele não tenha segundas intenções, ele sempre... Tipo, ele acaba se beneficiando do que ele fez. Porque hoje ele ajuda alguém, amanhã outra pessoa ajuda ele. A gente não sabe onde vai, o que volta. E por mais que ele não fez isso... pensando nas segundas intenções, etc., no fim das contas, a nossa vida aqui funciona com reciprocidade. Agora, Kadosh Baruch Hu, É alguém que não é só que ele não precisa de ninguém, ele não precisa hoje, ele sabe que ele não vai precisar, porque a gente estava falando de a gente não tem nada a acrescentar e a dar para Kadosh Baruch Hu. Ele nunca precisa nada de ninguém. Então, quando a gente fala Gadol, exatamente é isso, que Deus é grande, que ele é generoso e bondoso, mesmo sem ter nada a ganhar com isso. Todo o intuito dele ao criar o mundo é fazer o bem. Como a gente vai falar um pouco mais para frente, o que que é isso? E aí quer dizer, Deus, toda a relação de Deus com o mundo, com os seres humanos, com as criaturas, é uma relação de generosidade, de bondade. Deus dá, dá, dá. Então, a gente vai ver depois, tem as coisas, mas o preço que Deus coloca nas coisas não é com o intuito de porque ele precisa, porque ele não quer distribuir de graça, etc. E sim, tudo pensado no nosso bem. Porque Deus é generoso, Deus é bondoso. Isso é quando a gente fala Gadol. Então, vocês já repararam que esse Gadol está conectado com Eloquei Avraham, né? Porque a gente falou Avraham, a característica dele é Chesed. E aí os três elogios que a gente fala para Kadosh Baruch Hu, Gadol, Gibor, Norá, é Avraham, Yitzhak e Yaakov. Agora, para entender o que é Gibor, então Gibor é o forte. O que quer dizer o forte? O que quer dizer que Deus é forte? Quando você tem duas pessoas e uma é mais forte que a outra, então você compara e você fala, olha, fulano é forte, então você vem ali, sei lá, vem um cara ali, 4x4, o outro magrinho, pequenininho, etc. Você sabe que esse é mais forte que aquele. Mas com o Akadosh Baruch Hu, não existe forte. Porque, de novo, ele criou tudo. Ele não precisa de esforço para vencer nada e nem ninguém. Então, o que quer dizer que ele é forte? Então, fala aos nossos sábios que a explicação aqui é Eis o Gibor, igual o Tano Pirkei Avot. O que quer dizer Eis o Gibor? Quem é o Gibor? A pessoa forte? A Kovesh et Yitzro, o que é capaz de dominar os próprios instintos. Porque é muito mais difícil eu vencer a minha natureza. E daqui a pouco a gente vai. Estou primeiro explicando o Pirkei Avot, depois eu volto para Kadosh Baruch Hu. É muito mais difícil eu vencer a minha natureza do que eu vencer uma outra pessoa. Porque eu venci uma outra pessoa, sei lá, em algum esporte, braço de ferro, qualquer coisa física. Eu vou ali, eu venço ele uma vez, acabou, eu venci. Quanto tempo durou a disputa? 15 minutos, meia hora, uma hora, mas acabou, preciso me esforçar muito nesse tempo, venci, acabou, venci. Depois vai ter outra revanche, a terceira vez, a quarta vez, é outra história, mas uma vez eu venci. A minha natureza está junto comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não para, non-stop. A minha natureza está sempre comigo. Então, a pessoa, quer dizer, as midot dele, quer dizer, a pessoa que tem uma tendência a ficar nervoso, ele tem que se esforçar para se controlar o tempo todo. Se a hora que ele bobear, a raiva vai ali, ele está estourando sem perceber. Ou a pessoa que não consegue dominar o instinto dele de comida, o instinto dele de orgulho, qualquer um dos instintos da natureza dele que ele precisa dominar. Ele bobeou, a coisa escapa e ele já está agindo sem perceber. Então, isso é Gibor, é a pessoa que é capaz de se dominar. Agora, a pergunta é, em relação a Kadosh Baruch Hu, o que quer dizer Gibor? Então, tem aqui duas explicações, as duas são mais ou menos parecidas e elas acabam se completando. Então, Agmará traz em Masechet Yomá que Daniel, a gente falou assim, esse passuk, aquele, Agadol, Agibor, Ve'anorá, é um passuk que está na Torá, foi falado por Moshe Rabbeinu. Daniel, na sua tefilá, ele falou a El, Agadol, Ve'anorá. Ele pulou o Gibor. E aí fala a Agmará, por que que ele pulou o Gibor? Porque ele falou, como eu vou falar onde eu Como eu vou falar que Deus é Gibor? Por que não? Daniel viveu na Galut, logo depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Um pouquinho antes da história de Purim, já que a gente está na semana. Daniel viveu Quer dizer, entre os dois, Bate Amigdash, ele viveu ali no exílio babilônio, ele ainda estava ali. Tem opiniões na Gemara que falam que o Atar, que era o assistente da Esther, era o próprio Daniel. Mas na época dele, os Eudim estavam sofrendo muitas perseguições, eles viviam na mão dos Goim. E os Goim faziam com os Eudim o que queriam. Então, falou Daniel, que se os Eudim, que são os servos de Hashem, estão subjugados aos Goim, cadê a força de Hashem? Se Hashem fosse forte, ele teria salvo os Eudim. Então, por isso ele cortou o Gibor. Entre parênteses, para que não fique uma coisa assim. A Gemara pergunta, depois a Gemara vai trazer que por que que Hachamim, quando colocaram na Tfilá, colocaram os três. Mas, porque eles responderam a pergunta do Daniel. A Gemara fala, se tem resposta, quer dizer, se está na Torá, Daniel duvidou do que está na Torá, a resposta para isso é, quando eu estou falando com Deus, eu preciso acreditar no que eu estou falando. Então, por mais que... E aí, quer dizer, por mais que eu acredito que a Kadosh Baruch Hu é Gibor, se eu não consigo ver, não sai do fundo do coração. Então, por isso, Daniel preferiu não falar o Gibor, porque enquanto ele não tinha uma resposta para entender esse Gibor, por mais que ele sabia que está na Torá e que a verdade é assim, que o certo é assim, etc., ele falou, não sai do fundo do coração. Então, isso que fala Gemara, Lokizvubo, os Hachamim não queriam ser falsos com a Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, falar alguma coisa que eu não sinto ela, que ela vai vir, porque eu sei que o certo é assim, porque eu acredito na Torá, mas eu não sinto ela, não vem lá do fundo do coração, então por isso Daniel preferiu tirar da Tfilá. Até que vieram a Knesset Gdolá e colocaram, e eles falaram, sabe onde está a força de Deus? Que ele vê os Goim fazendo as coisas erradas, e ele fica quieto. Não só ele fica quieto. Quer dizer, Kadosh Baruch Hu, ele está ali, ele vê, e ele sabe tudo o que está acontecendo, e mesmo assim, ele entre aspas, passivo. A verdade não é nem passivo. O Tomer Dvorah escreve, se a gente parar para pensar uma coisa impressionante, o Tomer Dvorah escreve, a pessoa... Para viver, precisa de vida. E como a gente falou, cada instante de vida que a pessoa tem, é a Kadosh Baruch Hu que está dando. Quer dizer, fala o Tomer Dvorah, que nunca na história do mundo, uma pessoa fez um pecado sem ter sido ajudado por Deus a fazer esse pecado contra a vontade de Deus. Então, quando a pessoa vai desrespeitar Deus, quem está lá dando vitalidade e vida para essa pessoa poder desrespeitar Deus, é o próprio Deus. Pô, dá para imaginar também a bondade, também a generosidade, que a pessoa vai fazer alguma coisa que é... Todo o objetivo dele é humilhar Deus, é profanar o nome dele, colocar no chão. E Deus está ali dando vida para ele. Cada instante, instante, cada batimento do coração, cada respirada, cada... A alma está ali. Então, foi isso que Deus é considerado, entre aspas, um rei coitado. Por quê? Porque ele é... Mas por que Deus faz isso? Porque Deus é paciente. Ele quer dar a chance para a gente voltar a enxuvar. Pô, se acontecesse que a pessoa pecou, ele recebe o castigo imediatamente. O cara comeu não kasher, cai duro no chão. Ninguém ia comer não kasher. Mas isso ia ficar muito fácil cumprir as mitzvot, mas a gente não ia ter mérito nenhum. Parte desse mundo precisa ser escondido. A pessoa precisa se esforçar para chegar, mas se Deus fizesse tudo claro. Então você tem aqui duas bondades. Primeiro, em relação ao público em geral, para dar para eles a possibilidade de ter livre-arbítrio, porque sem dúvida o valor da escolha correta não é muito grande. Então agora que a gente vive num mundo onde a verdade está oculta, a pessoa que se esforça e vai e chega na verdade, o valor é muito maior. Então isso é uma bondade. Aí quer dizer, Deus aguenta a sua humilhação, aguenta tudo que fazem contra ele, pelo bem da humanidade em geral. Isso é uma bondade. E a outra bondade é com o próprio pecador. Porque ele tem a chance de fazer tshuva. Se Deus castigasse ele imediatamente, Deus cobrasse imediatamente do que ele está fazendo o pecado, seja pena capital, seja outra cobrança, mas ele é castigado assim, no ato. Então a pessoa não vai ter chance de fazer tshuva. Deus é paciente, Deus espera. E é isso que a gente fala, é gibor. Para você conseguir se segurar e ser paciente, precisa de muita força. Isso que a gente fala que a Kadosh Baruch Hu é o gibor. E é isso que Anshei Knesset Gedolah falaram. Por que Moshe Rabbeinu falou? Ele falou, mesmo quando, ele falou, quando eu vejo os goim fazendo coisas erradas, eu vejo a grandeza de Deus. Eu vejo a força de Deus. A força de conseguir se abster de agir. Isso é uma explicação. E a outra explicação, também nesse mesmo sentido, que é, Deus tem várias características. Como, na verdade, não são características de Deus, mas são maneiras como a gente entende o como ele age. Então, você tem a severidade, você tem a bondade. São, eles andam juntos, e você tem Rahamim, né, que é a piedade. E você tem Dib, que é a justiça. Então, a justiça cobra que Deus aja imediatamente. Se Deus dá para a gente chance e bondade, então ele está, entre aspas, dominando o seu instinto. E aí ele não está, ele está agindo, quer dizer, ele tem, não é, é errado falar assim de instinto ou não instinto, mas quando eu falo que a Kadosh Baruch Hu é Gibor, é que eu estou falando que a Kadosh Baruch Hu tem a vontade de fazer o bem e ele pensa no bem, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente não precisa ter. Kadosh Baruch Hu é bondoso e generoso e faz o bem para a gente mesmo quando não precisaria e não deveria. Isso é Gibor. Isso que Daniel não conseguiu ver na sua época, já que na época dele as coisas estavam ruins, estavam feias, até que vieram a Anshei Knesset Gedolah e falam do fundo do poço, do escuro, a gente consegue ver a mão de Deus. E aí agora eu vou chegar. Isso é a Midah de Yitzhak. Como eu falei, a Midah de Yitzhak é autoanulação. O que é autoanulação? É eu abrir mão das minhas próprias vontades. Então, quando a pessoa faz um pecado, talvez a primeira vontade de Deus, aqui não dá para falar assim, mas tipo o instinto natural, aqui em Deus não existe falar de instinto natural, seria castigar a pessoa. Só que Deus fala, ele tem um plano, e aí não é que ele vai e volta, mas isso que é Gibor, que ele está o tempo todo sob o controle de qual que é o plano dele, o... Ele não se deixa levar pela situação e pela coisa. Ele falou, se ele precisa ser paciente para as coisas saírem melhor, ele vai saber ser paciente. Porque esse é Deus. E é isso que a gente fala que é Gibor. E aí, isso que é a característica de Yitzhak, da capacidade de anular suas próprias vontades. Abrir mão dos seus desejos e das coisas para fazer o que é certo. Quer dizer, ele estava disposto a abrir mão até da própria vida, se a vontade de Deus era que ele fosse sacrificado. E aí, essa disposição dele, é isso que é a Gvurá, é isso que é o Gibor, que a gente fala sobre, em relação a Kadosh Baruch Hu. Depois, Norá, e aí acho que com isso a gente vai acabar terminando hoje, não vai dar para terminar a primeira Brachá, mas Norá, fala a Gmará que Irmial, também mais ou menos perto da época de Daniel, ele falou, o que quer dizer Norá? Norá quer dizer o temível. Daqui a pouco vou explicar melhor um pouco o que quer dizer temível, que a gente tem medo dele. Mas Norá quer dizer que a gente tem medo. Irmial falou, quem tem medo de Deus? Você vê os goim. Irmial viveu na geração que o Beit HaMikdash foi destruído, o primeiro Beit HaMikdash. Ele falou, os goim entraram no Beit HaMikdash, profanaram tudo, quebraram tudo, colocaram fogo, etc. Ninguém teve medo de Deus em nada. Como eu vou falar Norá na minha tefilá? Então ele falou, El Agadol Agibor, mas ele não falou Norá. Vieram nossos sábios, Anshei Knesset Gedolah depois, e colocaram na Midah também Norá. Por quê? Ele falou, sabe onde está o temor que as pessoas têm de Deus? Ele falou, como Am Israel é capaz de sobreviver no meio dos outros povos? Com tanto antissemitismo, com tanta coisa. Ele falou, se as pessoas não tivessem um mínimo de medo de Deus, o que seria da gente? Então, você vai perguntar, por que eles não fazem mal para os Yehudim? Tem tanto antissemita, e tem tanta coisa, e tanta impunidade. Por que que eles, o que que amarra eles, que não deixa eles, e o que que mantém o povo judeu vivo? Como escreve, o Yavetz escreve, que um milagre maior do que todos os milagres que a gente vê na saída do Egito, a abertura do mar, as 10 pragas, etc., é a sobrevivência dos Yehudim ao longo da história. Esse é o maior milagre que tem. Isso é o Norá. Isso que a Shekhinah Gedolah falaram, é verdade, que agora eles entraram no Beit HaMikdash e profanaram, mas no fim das contas eles tinham a faca, o queijo, tudo na mão para acabar com os Yehudim completamente. Várias vezes. Aman, agora, né, história de Purim essa semana e tudo. Várias vezes eles tiveram chance de acabar com os Yehudim completamente. O que que segura eles? Ele falou, tem algo subconsciente, que é o temor a Deus. Mas Deus se faz temer mesmo sem as pessoas perceberem. Isso é o Norá. E aí a gente vai explicar um pouco o que que faz a pessoa ter medo. Que Norá é diferente de Norá, assim, é uma junção do Chesed e da Gvurá. Por quê? Quando você tem, a gente, quando vai fazer a tefilá, a gente tem que ter medo de Deus. O que que é medo de Deus? É ter medo que ele vai me castigar? Eu estou fazendo Amidá agora, ele não vai. Medo não é só uma questão de castigo físico e coisa. Às vezes é quando eu estou na frente de uma pessoa muito importante, a pessoa às vezes, sei lá, dá branco, começa a gaguejar, começa a sei lá, esquece um monte de coisa, não sabe o que falar, como fazer e tudo. Então, por que isso? Ele falou, você admira tanto essa pessoa que, por um lado, você quer se aproximar dela. Por quê? Você admira ela. Isso é o chesed, a ahavá, o amor. Só que, por outro lado, você tem medo de não ser, não merecer, não ser apto, não estar no nível para se aproximar dessa pessoa. Isso te mantém uma certa distância, um certo espaço. Quer dizer, se por um lado você quer muito se aproximar, porque você admira muito a pessoa, mas por outro lado você tem medo de acabar estragando o momento e fazendo. Então isso é norá. Eu tenho a mescla dos dois. Isso é kavod, o respeito. Quando você respeita alguém, é alguém que, por um lado, você admira, por outro lado, você não considera ele igual a você. E essa é a ideia de norá. Isso que nossos sábios falaram, que Irmiau tirou o norá, vieram a Shekhinah Gedolah e devolveram. Porque ele falou, a gente vê o respeito de Deus nisso, que os Eudim continuam sobrevivendo. Os Eudim vivem no meio de 70 outros povos, todos os países, em todas as coisas, eles são minoria e eles continuam ali, apesar de todas as perseguições, apesar de todas as coisas. Isso é a Norá, o que Deus é temível. Vou só terminar o Shiur com uma coisa rapidinho em relação a Purim. E até para conectar com o que a gente está falando agora. Purim é uma festa onde o milagre de Purim não foi um milagre tão grande. Ou, desculpa, foi um milagre grande, mas não foi um milagre sobrenatural. Está escrito no, no, na Agmará que em Purim, Am Yisrael recebeu a Torá com amor. E aí o Rashi escreve, pelo amor ao milagre. E a pergunta é, o que que o milagre de Purim teve? Que em Pesach, nos milagres de Pesach, não teve, e que não teve esse amor ao milagre para eles receberem a Torá por amor. E a resposta não é pelo tamanho do milagre, e sim pela, qual que é a palavra? Pelo contexto do milagre. Os milagres de Pesach foram milagres com direito a todo tipo de efeitos especiais. Mas, e aí o povo de Israel saiu com um pé atrás do quê? Ele falou assim, o noivo, na hora do noivado, ele fala o que for para a noiva. Então ele falou assim, agora a gente está começando, a gente está bem, Deus fez milagres, fez coisas, Har Sinai, a gente recebeu a Torá, está tudo bem. Só que, quando chegar o dia da primeira briga, da separação, a gente não sabe o que vai ser. Acaba milagres, acaba coisas, acaba... Não sei o que. Tipo, acaba todo o amor, as declarações, o eu vou te amar para sempre, etc. Agora é. Mas depois de alguns anos, a coisa murcha. Veio o Am Israel e na festa de Purim, eles viram que o amor de Deus não murcha, mesmo quando Deus está escondido. Mesmo quando eles não conseguem ver Deus, eles viram que o amor de Deus para Am Israel é um amor incondicional. E aí eles chegaram a ver a mão de Deus mesmo no escuro. Quer dizer, quando eles saíram para Galut, estavam fora de Eretz Israel, sem Beit HaMikdash, já numa situação onde... E aí ele falou, por mais que o milagre foi um milagre por trás das cortinas, um milagre oculto, mas eles aprenderam a olhar nas entrelinhas e enxergar a mão de Deus atrás das cortinas. E aí eles viram que Hashem ama a gente em todas as situações e em todos os momentos. Que é isso que Anshei Knesset Agdolah falaram aqui. A Kadosh Baruch Hu, ele mostra a sua grandeza, a sua força, né, e o seu temor, o seu respeito a El Agadol, Agibor, Veanorá, em todas as situações. E até quando ela não está tão aparente, se a gente consegue olhar de uma maneira mais profunda, a gente consegue ver e enxergar, e por isso quando eles escreveram Amidá, eles colocaram essas três características no de Avraham, Yitzhak e Yaakov, colocaram elas dentro da Amidá. Porque mesmo quando a gente está na Galut, e mesmo quando a gente está por baixo do poço, a gente consegue ver que Deus está lá carregando a gente. Isso é que a Kadosh Baruch Hu é Gibor, isso é que a Kadosh Baruch Hu é Norá. Então, é iratzon que a gente consiga se conectar com a Kadosh Baruch Hu, aproveitando o dia de Purim que vem agora, e que a gente se conecte com a Kadosh Baruch Hu, e que logo, logo a gente veja a mão de Deus revelada, com milagres e maravilhas, e com a vinda do Mashiach, que Deus não vai mais precisar ficar escondido por trás das cortinas, e sim que Ele aparece e se mostra para todos nós com a vinda do Mashiach. Obrigado.